Feira chegou e com ela aquele quadro que todo mundo aprecia.
Pais e filhos, temas atuais sobre educação, dicas e orientações às famílias, com Laina Brambati.
E a educadora já tá aqui. Laina, bom dia para você, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia a todos.
Com isso, tem um áudio, não sei se você escutou ele ontem que eu te mandei.
Eu escutei.
É fofo, fofura, né? Eu vou mandar aqui para os ouvintes escutarem, então você vai escutar mais uma vez, tá, Laina? Aguenta aí, então. A gente vai escutar todo mundo junto aqui, esse áudio que norteia este pensamento, tá aí.
Oi, professora, tudo bem? A mãe não... Eu não... Assim, você, professora... Sem você, professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual você. Você tem as manias de pro, mas a minha mãe não tem. Ela trabalha num restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Me desculpe de incomodar agora, mas só que eu queria falar para a senhora isso.
Olha só que amor, Laina.
Que amor.
É, fofinho.
Que fofura, eu adorei. Adorei a voz.
É fofo, mas é muito real, né, Laina? É fofo, mas é muito real. Ele quis dizer, prof, a senhora tem as manias de ser prof, né? Mas a mãe não tem. A mãe trabalha em restaurante. O que ele estava querendo dizer é muita coisa, né, Laina? Tem a questão da paciência, que tem famílias que a paciência pedagógica, fazer pedagogia exige paciência. Podemos convencer mencionar isso, Laina?
Com certeza, acho que é a principal habilidade que tem que ter.
Então, a gente tem que reconhecer que, às vezes, paciência não é um ingrediente no núcleo familiar, poderá que não seja, né? E se não for, como é que faz, né? Então, tem essa coisa da paciência, de tirar um tempo e... Ganhei aqui um bombom. Vou agradecer meu colega que veio me presentear, Gustavo, queridão. E às vezes não tem a paciência, Laina, e às vezes não tem o conhecimento também, porque conforme vai evoluindo, chega um trabalho que a família não sabe, não lembra, enfim. Como lidar? Qual é a média ou a estratégia que a escola deve pensar, levando em consideração isso, e que a família deve adotar?
Bom, isso que tu fala é bem real, tá? A maioria das pessoas não lembra mais aqueles conteúdos que a escola está ensinando, né? Primeiro, isso é um sinal para nós de como assim passou por todos aqueles anos na escola e não lembra mais. Eu sempre digo, é porque o objetivo não devia ser aprender, senão a gente sairia sabendo, né? A gente sai sabendo como se comportar muito mais do que com aquilo que a gente aprendeu. Então, mesmo pessoas com graduação, com mestrado, que eu falo por mim, né? Que tenho graduação e mestrado, tem vários temas, muitos temas dos meus dois filhos, agora um no primeiro ano, o outro com 15, que eu tive que estudar de novo aquilo para poder ensinar ele. E conteúdos que eu não sabia, que não tinha como ensinar, porque eu ia ensinar errado, né? E aí, sem ter as manias, que nem diz o vizinho, né? Porque a gente perde, sim, a gente perde. Não é só uma questão de competência. É também uma formação precária. Então, eu falo isso porque eu acho que o primeiro ponto é para os pais poderem também ser acolhidos, né? Não é que está faltando ou que a gente está falhando. É que é algo que não nos compete mesmo, não nos caberia. A função do tema tem duas principais, né? Uma delas seria incentivar um momento em família. Um apoio, um acompanhamento dos pais daquilo que a criança está fazendo na escola. Então, se é para ser esse momento em família, se é para incentivar essa convivência, precisa ser uma coisa boa para os dois. Se não sabe, começa a ficar irritado. Se não tem como ajudar, começa a sofrer uma angústia, uma impaciência, né? E às vezes cobrando da criança, como é que tu não sabe se tu aprendeu isso hoje? Então deixa de ser um bom momento em família e vira um momento tenso em família. Perde uma das funções. O outro ponto do tema seria reforçar a aprendizagem que aconteceu na escola, revisar o conteúdo. Então, se a criança realmente entendeu naquela explicação, ela vai poder fazer isso em casa por conta própria. Se ela não aprendeu o suficiente, ela vai ter dificuldade. E não vai reforçar o aprendizado, vai reforçar a dificuldade. Então, o tema, ele precisa ser bem pensado para que ele possa ser continuidade do que foi visto na escola, de acordo com o nível de aprendizado que ocorreu naquele momento. Então, de uma maneira mais simples, preparatória, do que uma cobrança de uma coisa resolvida, né, ou compreendida de fato. E se é para integrar a família, também. Então, o que, que isso nos mostra? Que se o tema for leve e menos complexo, não exigir tanto aprofundamento ou conhecimento específico, ele pode sim ter um resultado bacana de integração e de fixação, né, de estudo do conteúdo que foi visto na escola.
Uhum. A gente percebe, Laina, que na prática não é bem assim que acontece, né? A gente entende também que as escolas, elas têm, enfim, um currículo a cumprir, um conteúdo a cumprir, e a pandemia também intensificou aquilo que já era problema antes, né? Se isso já era uma realidade antes, agora ela ficou pior ainda, que é cumprir o cronograma, né? Porque se espera que os alunos saiam de determinada faixa etária, determinada idade escolar, com conhecimentos XY, né? E às vezes isso não é possível em sala, até porque a quantidade de alunos é grande, nem todo mundo aprende no mesmo ritmo e o professor continua com a mesma meta, né? Então acaba que muita coisa vai sim para casa e muita coisa para ser feita, para cumprir essa tarefa, para cumprir o requisito em casa. Projetos, né? Projetos muitas vezes que são maquetes. Eu brinquei com a maquete porque eu me lembro, né? Minha filha hoje já é grande, mas eu me lembro que tinha projetos de feira de ciência de maquete que parecia coisa da NASA, né? Tu ficava pensando, meu Deus, isso aqui não é coisa escolar, isso aqui é coisa da NASA, vai sair um cientista, um engenheiro, e eu não estou reclamando. Mas para as famílias acaba que também fica pesado, né? Embora o objetivo da família e da escola seja o mesmo, essa confusão de papéis dificulta e confunde também a educação moral, essa educação mais ética, que também deveria ser a cargo especificamente da família, e acaba que muitas vezes também vai para a escola. Ou seja, há uma confusão de papéis em ambas as instâncias, né?
Sim, a relação entre escola e família é muito delicada. Por vários motivos, né? Essa noção de que a família educa, a escola ensina. Eu acho que houve até uma época que isso passou na TV, assim, como propaganda, se eu não me engano. Propaganda não, mas reflexão, enfim. Também é algo que a gente poderia discutir, né? Como é que a gente faz essa divisão? É possível fazer essa divisão? Será que quando a gente está vivendo a vida junto dos nossos filhos, a gente também não pode ensinar várias coisas? Será que a escola também não acaba sendo referência, muitas vezes, de valores? Então, é uma discussão bem profunda. Sobre as maquetes e o que se pede, né? É isso, falta uma revisão da realidade. A escola, em geral, tradicional, que é a maioria, 99,9%, ela ainda funciona numa chave muito, muito, muito antiga, que nossa realidade hoje já não comporta, fica em atrito o tempo todo, né? E a criança fica nessa pressão, porque ela está tendo que lidar com uma escola antiga, que não fala mais com o momento atual, não fala mais com o seu momento, e que, por vezes, passa por cima também das famílias, né? Porque esse tema complexo que tu citou da maquete, como é que ela ia fazer sozinha? E aí tu, que trabalhou o dia inteiro, né? A mãe, o pai, que trabalharam o dia inteiro, chegam em casa e têm que continuar trabalhando. Não vai ter qualidade, a gente vai estar cansado. Então, escolas mais contemporâneas pelo mundo, elas não têm mais tema, aboliram isso. Assim como elas têm muito mais tempo de exercício físico, de relação com as humanidades, de ar livre. Então, eu acho que o tema, ele é um incômodo em muitos casos, e ele está certo de ser, né? Ele está falando com a gente, está dizendo assim, olha, não está funcionando isso aqui, que se pretende, né? Seria muito ideal a gente ter sei lá, trabalhar meio turno, então, para passar o outro meio turno estudando com a criança, levando para ver cultura. Crianças e adolescentes também, né? Mas não é a realidade que a gente vive. E alguém não tá percebendo isso, assim. Né? Uhum. Alguém que seria uma entidade, uma instituição, uhum. e não uma pessoa em si, né? Não é uma pessoa, não é a diretora da escola que é a culpada. É uma cultura.
Uhum. Quais as orientações, Laine, assim, agora pensando também em aliviar, em confortar o coração, porque a gente, assim como a gente reconheceu, né, situações que são cenário, também me parece que não é muito difícil de entender, e é uma convenção já, né, geral, de que nós estamos fazendo mudanças. Tanto é que projetos, né, diferentes, pedagógicos, educacionais, começam a surgir e funcionar, exemplo é o teu aí, né, começam a fazer frente àquilo que é o convencional. Por quê? Porque o convencional, ele não atende mais os anseios das pessoas para o futuro, isso em tudo, na economia, no modelo de trabalhar, nas relações, não seria diferente na escola, né? Isso posto, como a gente, então, lida com isso que nos desconforta, como família, muitas vezes, para não gerar um trauma? Eu lembro que, para muitas famílias, eu lembro porque, como eu passei, né, já, hoje o momento na minha casa é outro, então, olhando pela minha bolha, né, o que foi visto naquele tempo, era muito comum que você suportasse o estresse de fazer o tema, de não saber, de não ter como lidar com a falta de paciência ou com paciência. Sobrevivemos, bem ou mal, com trauma ou sem trauma, sobrevivemos. Mas hoje não é mais tolerável viver assim. Então, para essas famílias que estão neste momento agora, lidando com ou não tem paciência pedagógica, né? E tudo bem, porque tem outras habilidades, né? Ou não tem o conhecimento. Como deve lidar com isso? Deve dizer para a criança, deve escrever um bilhetinho na agenda? O que deve fazer?
Eu acho que é uma boa alternativa, né? Isso que tu propõe de escrever na agenda. Pensando no seguinte, como a gente falou, o tema, assim como outros eventos, eles vão falar pra gente sobre como funciona a relação família-escola. Então, convido nossa reflexão a romper com a barreira de relação próxima da escola. Os pais podem falar isso, levar isso. Olha, tem tanto tema, eu trabalho o dia todo. Então, ou o tema seja mais adequado no sentido de pedir só aquilo que a criança é capaz de fazer e eu sou só um apoio. Ou talvez, quem sabe, reduzir a quantidade de temas, colocar na sexta-feira, dar um tempo maior para entregar. No primeiro período do ensino fundamental, que vai do primeiro ao quinto ano, é mais tranquilo isso, se tem mais essa cultura do conversar com a escola, né? Mas existem escolas que já no primeiro ano do ensino fundamental enche a criança de tarefa. Então, como família, lembrar que a escola também é feita por pessoas. Então, a gente pode levar essa problemática com educação, com carinho, porque às vezes os pais vão falar com a escola de uma maneira muito, né, agressiva, às vezes. Ou com receio de conversar e cheio de, enfim, ruídos na comunicação. Então, e conversar como quem quer bater um papo e pensar em alternativas. Esse é sempre um caminho quando as coisas ficam difíceis. O outro ponto é também mostrar para a criança, né, para sua criança, seu adolescente, como é que a gente lida com a realidade, porque a realidade, ela é constituída de momentos de alegria e momentos desafiadores, sempre. Não tem como eliminar os desafiadores. Alguma dificuldade sempre teremos. Então, que alternativas na família podem ser criadas para lidar com isso, ao mesmo tempo em que se conversa com a escola, né? A gente pode, por exemplo, buscar dentro do núcleo familiar outras pessoas que saibam aquele conteúdo ou que gostem de fazer maquete, chamar uma dinda, um dindo, uma madrinha, né? Um padrinho, entra em contato com outros familiares, com vizinhos, amigos da família, torna um evento. Então, é uma maquete, vamos fazer no fim de semana, então faz uma pizza, vamos jantar e conversar sobre a maquete, reúne a família toda. Alternativas, né? Outra, simplifica, diminui o nível de cobrança. Como é que a gente pode fazer isso de um jeito mais simples? Né? pesquisem juntos. Hoje nós temos o recurso da internet, então existem videoaulas sobre tudo disponíveis no YouTube, existem podcasts, existe no Pinterest também modelos com metragem de como fazer praticamente assim, tudo que a gente precisa.
É verdade.
Então, buscar o conhecimento que não se tem, mal não vai fazer também, né?
Não, é aquilo que eu falei, é, muitas vezes é do âmbito da paciência, que é uma outra questão, né? Que às vezes a gente não quer admitir, ah, não tenho paciência, mas acho que é melhor admitir, né? Então vamos fazer um projeto que seja menos demandado para que você também lide com isso. Ah, eu quero ter uma paciência que eu não tenho. Se não tem, não tem, né, Laina? Lidar com esse mecanismo, porque é melhor aceitar do que ficar brigando, né? Eu sei que tem famílias, até por uma questão de competição, é, vira uma competição, né? Ah, vai apresentar o trabalho, aí as famílias competem, compram os materiais mais caros para fazer o mais perfeito possível, sendo que a proposta naquela fase, muitas vezes, da criança não é ser perfeito, é entender uma lógica, né? Entender uma lógica pode ficar meio torto, não vai cair a ponte, né? Da maquete. Se cair a ponte da maquete, tá tudo bem, não é uma ponte real, né? Vai ser um aprendizado ali também. É, a gente percebe que acaba que fica uma competição muitas vezes entre famílias também. Quem fez mais, quem investiu mais, quem botou o melhor material, e às vezes a gente perde o motivo do porquê fazemos o que fazemos, né?
Isso, perfeito. Isso é falta de colaboração, né? A gente não tá olhando para a criação de filhos como algo que é comunitário.
Uhum.
E a gente se perde na competição, porque a competição, o individualismo, essa busca incessante por ser o melhor, ela tem muitos prejuízos para a convivência comunitária. Porque quando eu estou perdendo meu tempo competindo, eu fico sozinha e eu não tenho como colaborar nem receber colaboração. Uhum. Então, com certeza, o caminho mais leve é esse, né? A gente poder abandonar certas cobranças, retomar os objetivos mais significativos para a vida, para o bem-estar, e poder olhar para tudo isso com afeto, com paciência, respirando fundo, buscando ser colaborativo. Quem sabe daqui a pouco, né, os pais podiam se reunir com as crianças e fazer as maquetes juntos. Mas é isso. A gente também se cobra como se quando o filho não entrega o tema bem feito, nós falhamos.
É bem isso aí, às vezes.
Lidar
com isso. É difícil lidar, né? Ok. Laina, deu boas dicas aí para as famílias, né? Para as escolas, eu sei que já estás num projeto diferenciado, né? Mas assim, tentando pensar em dicas para quem é professor. A gente sabe que o professor, por natureza, é um sonhador, é alguém que quer ajudar a transformar o mundo, né? Normalmente a vocação te leva para a profissão. Então, pensando nisso, algum professor que esteja nos escutando e também se depara, né, com este dilema de como cumprir o cronograma, mas sem afetar tanto também essas questões que muitas vezes não ajuda, só atrapalha, né? Manda para casa com o objetivo de cumprir cronograma, mas volta com um problema dobrado, né? Que é a falta de compreensão, que é bilhete na agenda, que é atendendo famílias, que é reclamação, que são os traumas da criança que travam o aprendizado. Levando isso em conta, que dicas também dá para os professores que lidam com essa dificuldade também, de como mediar isso?
Queridos os professores...
É.
Ah, eu tenho vontade de dar um abraço nos professores, vai passar. Mas é isso, assim, eu acho que também, assim como as famílias, os professores também se cobram muito, 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 muito. Eu acho que eles são parecidos nesse sentido, né? Então, a dica que eu falei ali para os pais de respirar fundo, que tu comentou também, né, de sair do individualismo, de buscar uma rede de apoio... Simplificar, eu acho que é mais válido aprender uma coisa simples, bem aprendida, do que ficar com aquela sensação de que aprendeu 200 coisas complexas, mas que não vai lembrar depois para ensinar para o seu filho, quando ele for para a escola.
Uhum.
Então, olhar por uma perspectiva mais realista e ver o que é possível de verdade, o que faz sentido e não é... para mostrar, para agradar, para fazer parecer que tem muito trabalho ou que faz muita coisa, né? E também em conversa com a escola, porque os professores ficam bastante submetidos à família e ao funcionamento da escola. Então, quando a gente tem uma equipe de direção e coordenação pedagógica que respeita e reconhece as dificuldades do trabalho de ser professor, os professores são mais tranquilos e mais felizes. Consequentemente, eles conseguem olhar para a realidade das suas turmas também com mais tranquilidade, né? Porque eles ficam recebendo muitas cobranças de modo geral. Uhum. E aí o estresse é muito grande e vira uma média força daí.
Uhum. Perfeito.
Desculpa, tô ainda meio resfriada.
É, o clima não tá ajudando muito a gente, né?
Não.
Laina, queria te agradecer muito as dicas, né? Um forte abraço, Laina, até a quarta que vem.
Até.
Tchau, tchau. Abraço. Valeu, valeu.
Pais e filhos, temas atuais sobre educação, dicas e orientações às famílias, com Laina Brambati.